Obrigado, senador Walter Pinheiro. Eu agora, se o senador Flecha Ribeiro puder falar e fazer suas indagações, tenho a honra de passar a palavra a ele.
Presidente, senador Lobão Filho, ministro, senador Aloysio Mercadante, senhoras senadoras, senhores senadores, quero primeiro agradecer ao senador Inácio Arruda de revelar que eu fiquei velho mais um ano. Quanto tempo só não festejo aniversário? Quero festejar aqui também a presença do senador João Pedro. E eu estava já festejando, senador Aloysio Mercadante, de termos um Amazônida no Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas o senador Walter diz que ele vai para o MDA?
Ou é ele vai fazer a ponte. É diferente.
Ah, tá certo. Então é no Ciência e Tecnologia mesmo. Mas, ministro, primeiro saudar mais uma vez a sua vinda aqui, a sua casa, né? Que o Senado é a sua casa permanente. Mas eu não tive oportunidade de assistir toda a sua palestra. Eu tive, inclusive, que me ausentar, porque para ir à abertura de uma exposição dos mantos da Virgem de Nazaré, lá na Câmara Federal, com a presença do presidente Marcos Maia, do presidente José Sarney, que estamos aqui novamente no Congresso, agora na Câmara, fazendo uma exposição do Círio de Nazaré, que é a maior festividade católica do mundo, que ocorre no segundo domingo de outubro, dia 9 próximo, e que eu quero aproveitar e convidar ao ministro e a todos os senadores, a todos os brasileiros que compartilhem com os paraenses esse que é o nosso segundo Natal. No Pará nós temos dois Natais, o Nascimento de Cristo e o Círio de Nazaré. Mas, ministro, eu quero fazer aqui alguns questionamentos pontuais, ministro. E Vossa Excelência fez referência aqui, primeiro a questão da banda larga. Eu, outro dia, quando aqui esteve o ministro Paulo Bernardo, das comunicações, eu pedi a ele que, junto ao governo, pudesse acelerar a aprovação do projeto de sua autoria, que fica esquecido na Câmara Federal, que é um projeto da maior importância. Eu, ao mesmo tempo que Vossa Excelência fez um projeto mais amplo que o meu, eu apresentei um em que eu queria universalizar a telefonia móvel, aqueles locais onde não há retorno econômico, mas há a necessidade da comunicação. E Vossa Excelência fez um para a telefonia, para a banda larga, o que possibilitaria também a questão da comunicação por voz. Mas, lamentavelmente, os recursos do FUST continuam contingenciados, cada vez com volume maior, e os brasileiros todos ficam sem condições de ter acesso. Lá na nossa região amazônica, a dificuldade é muito maior, em função das distâncias, da demanda rarefeita, e aí é preciso que haja realmente vontade política para que isso aconteça. Eu agora, se Vossa Excelência puder ajudar, nós estamos querendo levar, imagine só, banda larga, o governo do Estado, para Paraupebas e Canaã, dois municípios pungentes, onde a Companhia Vale tem uma ação importante na exploração mineral. E a Vale tem fibra ótica, inclusive algumas delas apagadas. Então é necessário que haja uma ação do governo para que haja esse compartilhamento. É uma forma egoísta de você ter o acesso evidente para sua necessidade empresarial, mas que não compartilhe naquilo que não é utilizado com a sociedade de um modo geral. Então, Vossa Excelência puder ajudar, nós com certeza agradeceríamos. O outro assunto que Vossa Excelência falou com relação à nossa região, senador João Pedro, senadora Vanessa, Vossa Excelência demonstrou aqui e deu conhecimento através do INPE do desmatamento na Amazônia como global, chega a 18%, ou seja, nós estamos abaixo do limite exagerado, mas é o limite hoje exigido, de 20%. Agora, o que não é possível mais, e nós estamos aí discutindo o Código Florestal, a revisão do Código Florestal, é que com a tecnologia que o Ministério de Vossa Excelência pode oferecer a todos os cidadãos, principalmente a nós, Amazônia, nós tenhamos que fazer reserva legal por propriedade. Ou seja, nós vamos induzir cada vez mais a penetração sobre a floresta quando nós poderíamos utilizar de forma global e fazer em áreas de preservação a compensação das áreas e usar de forma intensiva aquilo que já está aberto. Já está aberto. Vossa Excelência tem toda a razão. Nós temos uma área de pasto que é, pelo menos o Pará ainda mantém essa relação dentro da legalidade no global, mas nós temos uma área de pasto que pode ser oferecida à agricultura para produção de grãos e de alimentos também, e ter a mesma produtividade na pecuária, desde que se agregue tecnologia à pecuária. Não dá mais para ter a criação de uma cabeça por hectare. Você pode, se nós elevarmos para 2 cabeças, e é possível até 3 cabeças por hectare, nós vamos ter metade da área de pasto, sem atingir a floresta, liberada para a produção de grãos. Então, isso é tecnologia. É isso que nós precisamos atender a nossa região. Vossa Excelência colocou aqui um exemplo perfeito. Eu quero parabenizar novamente os amazonenses com relação aos senadores, com relação ao bacalhau da Amazônia, que é o nosso pirarucu. Lá no Pará nós temos, e eu quero convidá-lo mais uma vez, ministro, Vossa Excelência está devendo aos paraenses uma visita ao nosso estado. E pediria que Vossa Excelência pudesse abrir espaço na sua agenda para que nós mostrássemos a Vossa Excelência o que o Pará tem a oferecer ao Brasil. E lá nós temos o maior criatório de pirarucu. Está no Pará, na ilha de Mexiana, no estado do Pará, inclusive exportando. Então são coisas que precisam ter o apoio do governo. Ainda esta semana, e eu pediria só a generosidade do nosso presidente para me estender, que é importante que faça isso, eu fui procurado semana passada no meu gabinete em Belém por um empresário do estado, pequeno empresário do estado, que fez o registro, tem a patente de uma invenção que ele fez, que eu fiquei realmente, que eu não sei como é que ele não consegue financiamento para colocar aquela invenção em produção industrial. Ele idealizou um triciclo para cadeirante. Então, o cadeirante vem, e Vossa Excelência fez aqui referência exatamente a isso. O cadeirante vem com a sua cadeira, ele sobe, ele acessa através de uma rampa movida por motor, ele acessa o triciclo, ajusta a cadeira, e a própria cadeira é assento do triciclo para ele se deslocar. Eu achei algo que fabuloso. E lamentei quando ele me disse que está esperando uma linha de financiamento para que ele possa partir para a produção, inicialmente, me parece, de 20 equipamentos por mês, algo que ainda é coisa, mas é inicial. Então eu pediria a Vossa Excelência se pudesse esclarecer, para eu levar a ele, pelo menos, uma notícia de qual a linha de financiamento que ele pode ter. E para finalizar, eu queria ter com Vossa Excelência saber, na realidade, qual o incremento de investimento em P&D na Amazônia. A Amazônia ela é totalmente esquecida nesses programas governamentais em função da sua necessidade. Estamos avançando? Estamos, mas nós avançamos numa velocidade que cada vez mais nos distancia dos centros já desenvolvidos. Ou seja, nós temos que inverter essa lógica. E nós temos na Amazônia a maior biodiversidade do mundo. Nós falamos aqui em fármacos. Falamos aqui em fármacos e os nossos princípios ativos, eles são levados ao exterior por brasileiros, que lamentavelmente nós exportamos cérebros e importamos conhecimento. E Vossa Excelência tem dito, e eu espero que tenha sucesso, de inverter essa lógica. Nós temos que manter os nossos cérebros aqui no Brasil e exportar o conhecimento que sejam produzidos por ele. Eram esses os questionamentos.
Senador Flecha Ribeiro, muito agradecido. Parabéns mais uma vez pela memorável data do vosso aniversário. Amigo querido, meu companheiro da Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho a honra agora de passar a palavra à senadora Vanessa Graziottin, pedindo à querida senadora que atente para o adiantado da hora, tentando ser o mais breve possível.
Em homenagem também ao aniversariante do dia, eu vou ser muito sucinta, viu, ministro Mercadante? Se Vossa Excelência me permite, quero fazer homenagem ao nosso aniversariante, senador Flecha Ribeiro.
Senadora Vanessa, meu aniversário foi ontem. O de hoje é do senador Jaime Campos.
E ele está convidando todos nós para depois da sessão a gente comer um bolo aqui embaixo no gabinete dele.
Iremos lá.
Literalmente tomar um bolo.
Ai, presidente, mas olha, eu quero dizer que infelizmente não participei de toda a audiência pública da exposição do ministro, porque nós estamos numa outra sala, ministro, debatendo o Código Florestal com um conjunto de juristas, ministros, enfim, um debate que interessa muito a Vossa Excelência também. Mas dizer que lá de lá eu pedi que me passasse toda a sua exposição. Eu estou com a sua exposição por conta do tempo, não vou poder tratar de assuntos mais diversos, mas eu separei só dois. Separei dois. Sem falar no comentário de um, que é a nossa vigilância, ministro Mercadante. Eu acho que todo o esforço tem que ser aplaudido, que não só o Ministério de Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio, mas que o governo federal faz como um todo para fazer com que o Brasil avance na produção de elementos da tecnologia, de insumos ligados à tecnologia de informação. Não é simples, é algo extremamente complexo. Nós estamos vendo o que está acontecendo com a Foxconn, as exigências que elas estão colocando. Agora, ministro, eu faço questão de repetir para o senhor aqui. Eu ouvi todo o pronunciamento, as observações do senador Flecha, e que falava muito da Amazônia. E nós temos que falar da Amazônia, porque nós somos da Amazônia, somos poucos, mas somos de lá. Agora representamos 60% do território. E esse governo é importante não só pelo esforço que faz em prol do desenvolvimento, mas pelo esforço que faz em prol de um desenvolvimento igualitário entre todas as regiões. O nosso desafio é diminuir as desigualdades sociais, e o que só conseguiremos com a diminuição das desigualdades regionais. Então, eu sei da sua preocupação, apenas digo isso porque nós temos, e o senhor é conhecedor, um polo instalado de produção de eletroeletrônicos muito importante, que se a gente não prestar a atenção necessária, a gente pode criar um atrito muito grande entre todo o país, sobretudo a região sudeste e o polo industrial de Manaus, que não é seu objetivo, não é o nosso objetivo, não é muito menos o objetivo da presidenta Dilma. Em relação às medidas provisórias editadas, a 534, foi aprovado um dispositivo que trata especialmente da Zona Franca de Manaus para nos mantermos no cenário de competitividade, ministra. Essa é uma questão. Segundo, quero me somar a Vossa Excelência na questão quando fala da necessidade de a gente trabalhar do ponto de vista da inovação também o complexo de saúde, não é? Sobretudo na produção e inovação de fármacos. O senhor coloca aqui um dado que mostra o avanço das multinacionais no mercado de genéricos. Entretanto, foi exatamente esse mercado de genéricos que fez com que a indústria nacional tivesse uma evolução que teve nos últimos tempos. Só que nós não podemos ficar no mercado de genéricos, é preciso avançar na produção. Então, ter uma política importante para esse segmento é fundamental, ministro, e eu não tenho dúvida nenhuma que Vossa Excelência está muito envolvido na implantação de um centro de biotecnologia para essa área. E aí vamos pensar também que essa seria uma forma de iniciar a descentralização, não só da produção, mas da geração de pesquisa e de conhecimento. E, por fim, para concluir, ministro, Quero cumprimentar a Vossa Excelência e dividir o cumprimento com o nosso querido senador João Pedro, que aqui está. Na sua exposição, o senhor colocou a questão da que foi inaugurada lá uma unidade de processamento do pirarucu, que agora nós batizamos lá de bacalhau da Amazônia. E isso é muito importante, ministro. O senhor não tem ideia da importância disso. E este tem que ser um projeto de sucesso. Então, nós não podemos achar que aqueles recursos iniciais, que boa parte veio da FINEP, do Ministério que Vossa Excelência dirige hoje, que já são suficientes e que acabou aí. Não. Nós precisamos melhorar a qualidade, nós precisamos fazer desse produto um produto para exportação. Para exportação, porque é o único que vai ter a marca amazônica. E sem dizer que grande parte da matéria-prima do pirarucu utilizado vem de área de manejo florestal. Vem de área de manejo florestal, que nós temos várias reservas, porque, senador Flecha, não é de domínio ainda a reprodução do pirarucu. É do tambaqui, é de várias outras espécies, do pirarucu não. Do pirarucu não, é um peixe nobre, dos mais nobres que nós temos. E agregar valor é isso aqui. É gerar emprego, gerar trabalho e renda. Não só para aquelas 150, 200 pessoas que estão na fábrica, mas os milhares de ribeirinhos que estão nos beiradões, no interior, em áreas de preservação, e que com isso vão poder melhorar a qualidade de vida. Então, eu cumprimento o senhor, ministro, tenho certeza que esse projeto vai continuar, mas com muito apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia. Hoje tem um técnico, um único técnico, que se formou na Noruega e que é insuficiente para levar esse projeto. Precisamos de mais técnicos, precisamos de mais gente capacitada para, lá mesmo, na produção, melhorando a tecnologia e o produto para que a gente possa exportar. E é isso, não é o bacalhau em si. Primeiro que é muito gostoso. E segundo, é a marca Amazônia que só a gente detém no mundo. Muito obrigado.
Obrigado, senadora Vanessa Graziottin. Passo a palavra ao último senador inscrito, com seu extraordinário poder de síntese, senador Cristóvão Buarque.
Muito obrigado. O senhor quer o poder de síntese em quantos minutos?
O mínimo possível, mas Vossa Excelência tem toda a liberdade.
Rapidamente. Tá bom. Em primeiro lugar, senador, eu quero reafirmar aqui a importância da sua pasta no cenário brasileiro daqui para frente. Essa é uma pasta da qual depende o futuro do Brasil, porque o futuro de qualquer país hoje está na inovação. Segundo, eu imagino a sua tristeza ver os resultados do Enem, porque sem um ensino médio da mais alta qualidade, não há como ter universidades boas, e sem essas é muito difícil ter um bom sistema de inovação. Nós fomos infernizados durante muitos 21 anos pelo tal de SNE. Nós seremos infernizados aqui para frente se não criarmos um SNC, um Sistema Nacional do Conhecimento. E a sua pasta é a fundamental. E quero dizer que eu, pessoalmente, não tenho a menor dúvida que não poderia estar em melhores mãos a pasta da qual depende tanto o futuro, mas cujo futuro depende da educação de base. Eu tenho duas perguntas. Uma que eu gostaria sua resposta, eu gostaria das duas, mas uma, se o senhor não quiser responder, eu entenderei perfeitamente, embora gostaria muito de ouvir. A primeira diz respeito aos royalties. Eu quero saber a sua opinião sobre uma proposta que eu apresentei na época que se discutiu o royalty ano passado, junto com o senador, então o senador Tasso Gereissati, de que em vez do dinheiro ser distribuído pelo Fundo Social, o que leva a uma pulverização e se esgota no dia que acabar o petróleo, nós canalizarmos todos os recursos do royalty para um fundo e usarmos a rentabilidade do fundo. Dentro da linha, inclusive, que o senhor sempre defendeu do fundo soberano. Se nós fizermos, e esse dinheiro todo ser canalizado para educação e inovação. Quais são as vantagens disso? Rapidamente, conforme pediu o senhor presidente. No que se refere à destinação, esse fundo iria todo para educação e inovação. O fundo social vai pulverizar. Até Previdência vai receber. Previdência, os velhinhos como eu, temos todos o direito de receber dinheiro, mas não leva à construção do futuro. É uma remuneração pelo nosso passado. A fonte de receita seria o royalty. Nos dois casos, embora no caso do fundo é muito o excedente do royalty. O critério de resgate são mais restritos na minha proposta. que eu espero apresentar junto dessa vez com o senador Aloísio, porque ele aqui, de certa maneira, herdou inclusive os quadros técnicos que trabalhavam com Tasso Gereissati, e esses quadros técnicos são fundamentais para que elaboremos a proposta. A ideia é que o dinheiro seria usado nada no primeiro ano para gerar um fundo, e aos poucos iríamos aplicando. Eu não vou entrar em mais detalhes, mas a pergunta é se o senhor tem simpatia por essas duas concepções diferentes. O fundo, usando apenas a rentabilidade para que ele seja permanente, e concentrar todos os recursos, sem essa pulverização. Aliás, devo dizer que uma vantagem também é que, ao não pulverizar, elimina a possibilidade de influência política no destino do dinheiro.